saúde que a senhora ministra por vezes referiu, mas que eu acho que nesta casa ninguém o conhece, se efetivamente vão de encontro às necessidades de satisfazer e motivar e reter os profissionais de saúde e, desde logo, medidas que foram avançadas para fixar os profissionais de saúde, como sejam os centros de responsabilidade integrados, as OSFs modelo B, a autonomia das instituições de saúde, se estão efetivamente a ser robustecidos. E já agora a integração do internato médico na carreira médica, que é uma medida que nós apoiamos e que devemos conversar com a organização dos profissionais. E ainda importa também dizer que não podemos cometer os mesmos erros, diria ainda. A senhora Ministra da Saúde não pode cometer erros como aqueles de deixar concursos completamente atrasados, de deixar vagas sem preencher em zonas carenciadas e, por exemplo, de dar ao privado o privilégio de escolher os doentes para tratar. Para tratar não, para operar. Para tratar será excessivo aqui a usar. E, portanto, esta petição, este manifesto, leva-nos a pedir ao Governo tal inspiração para robustecer o Serviço Nacional de Saúde enquanto serviço público, universal e para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, Grupo Parlamentar PSD, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste início de legislatura, cumprimentá-los todos e a desejar um bom trabalho a todas e a todos os deputados de todos os grupos parlamentares e deputados únicos. E nesta legislatura o PSD insiste, qualquer decisão que tenha impacto no SNS tem de ser pensada com quem ali trabalha. E os médicos sabem que isso nem sempre foi assim. Esta petição que hoje debatemos foi uma das expressões legítimas da exaustão dos médicos que durante muitos anos assistiram a promessas adiadas e que com elas empurraram milhares e milhares de médicos para fora do Serviço Nacional de Saúde. E é certo que o tema desta petição é atual, mas os termos da sua discussão foram atualizados desde 2023, à data em que se iniciam as subscrições do seu objeto. É que hoje temos um governo diferente, temos um governo que se senta à mesa com quem trabalha no SNS. E como resultado disso, temos um governo que chegou a acordo com os médicos para ter concursos anuais para o topo da carreira, para ter aumento salarial de 10% até 2027, para ter mais condições e justas condições para os médicos internos. Desde equiparar a remuneração a um médico interno imediatamente no final do seu internato, até à possibilidade de ter mais dias de férias, até, desde janeiro deste ano, ter um aumento do nível remuneratório. Mas não ficou por aqui, o Governo comprometeu-se também a rever o Estatuto da Carreira Médica, sentado à mesa com quem trabalha no SNS, reforçando através do ato médico uma medicina de qualidade para todos. E, senhoras e senhores deputados, é por tudo isto que os resultados estão à vista e vão surgindo a cada dia que passa. Entre maio do ano passado e este, temos hoje mais quase 2% de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Temos mais de 32 mil profissionais dedicados à causa pública, temos mais médicos internos, mais médicos especialistas e temos um plano. E é este plano estruturado que deve ser considerado pelos partidos quando fazem propostas avulsas que podem prejudicar a nossa ambição de reter os médicos no SNS, porque trazem obstáculos jurídicos e organizacionais, porque podem introduzir injustiças e desigualdades que impeçam esta nossa ambição comum de reerguer o Serviço Nacional de Saúde. E é por esse motivo, senhoras e senhores deputados, que quando esta petição é lançada em 2023, os médicos eram informados pelo Governo acerca das suas decisões. E hoje, em 2025, os médicos são partilhados, são sentados à mesa das decisões para que possam também ser parte ativa no reerguer do Serviço Nacional de Saúde. Já valeu, por isso, a pena ter mudado de Primeiro-Ministro. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira palavra para cumprimentar os subscritores desta petição, que trazem à Assembleia da República um conjunto de questões sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre os profissionais de saúde, em particular sobre os médicos. E é verdade, os resultados da governação do PSD e do CDS estão à vista de janeiro até ao dia de hoje. São mais 100 mil utentes que não têm médico de família, ou seja, hoje um total de 1 milhão e 600 mil utentes sem médico de família. Também é verdade, em particular, no concurso para a contratação de médicos de medicina geral e familiar, são muitas as vagas que ficaram por ocupar, ou seja, o número de vagas que foram ocupadas ficaram longe daquelas que são as necessidades. Aliás, não só as vagas que foram abertas a concurso foram insuficientes, como as que ainda foram ocupadas foram um número ainda mais reduzido relativamente às exigências e às necessidades que se colocam. Isto quer dizer o seguinte, que a tal fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde não está a acontecer, porque senão as vagas tinham sido todas ocupadas. E isto significa também o seguinte, que aquelas que foram as medidas adotadas pelo governo do PSD e do CDS, afinal não dão a resposta que é necessária para valorizar os profissionais. Aliás, no que diz respeito aos salários dos médicos, nem sequer recupera o poder de compra que foi perdido nos mais de 10 anos. E isto revela que, de facto, o PSD e o CDS não está a dar a resposta que é necessária, está sim a contribuir para que mais profissionais de saúde saiam do Serviço Nacional de Saúde e que não se fixem no Serviço Nacional de Saúde tal como é necessário. E por isso é que é necessário, de facto, o investimento. É preciso, efetivamente, valorizar as carreiras, negociar com todos, não apenas com uma pequena parte e não com aqueles, deixando de fora muitas organizações representativas de trabalhadores, ao qual o Governo não tem disponibilidade para sentar e para negociar aquilo que é as condições de trabalho e os direitos por parte dos profissionais. E por isso é que nós colocamos a necessidade, de facto, da negociação coletiva, da valorização das carreiras, da garantia de condições de trabalho e de direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento para... A Sra. Deputada...
do Mário, é do próprio Mário.
Sra. Deputada Mário Marinho Lopes, é para um pedido de esclarecimento, faz favor então, tem 5 segundos. Não é? Claro, 5 segundos é aqueles que eu tenho a obrigação de anunciar, os outros podem ou não podem beneficiar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será rápido, só para ter a certeza se compreendi bem, porque a Sra. Deputada Paula Santos disse que nos últimos 10 anos os médicos perderam poder de compra. Eu sugeria, eu pedia, que a Sra. Deputada nos recordasse quem é que nos últimos 10 anos esteve a governar, incluindo com o apoio do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Desculpe lá, tenho que desligar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou acabado. Então, com este pedido de esclarecimento não esclarecido, fica o fim deste nosso ponto. Não esclarecido, só porque não teve tempo. Então peço... O LIVRE disponibiliza os 16 segundos para o pedido de esclarecimento e o Bloco de Esquerda também. Portanto, soma-se aos 58 segundos mais os 16 segundos. E, portanto... Já está? A senhora deputada, então faz favor, tem tempo para esclarecer, devidamente, com função do que desejar. Faz favor. 43 segundos. 59 segundos.
Muito obrigado, senhora.
Mais os 15 de tolerância.
E agradeço também a cedência do tempo, senhor deputado. Falhou o tiro, porque o PCP sempre esteve aqui a defender o reforço dos salários e a valorização das carreiras. Sabe quem é que não acompanhou? Sabe quem é que não acompanhou? O Partido Socialista, o PSD e o CDS. E posso também acrescentar a Iniciativa Liberal e o Chega, porque nunca estiveram de acordo com, de facto, a valorização das carreiras, o reforço dos direitos, que é aquilo que efetivamente é necessário para fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Sabe de quem é que é a responsabilidade da política de direita? direita que os senhores aqui defendem e apoiam. A política que os senhores aqui defendem e apoiam.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora sim, vamos passar ao ponto 4, em que temos duas petições que estão agregadas e estão, em relação a cada uma delas, vários peticionários também a assistir nas nossas galerias, aos nossos trabalhos, que saúdo também a respectiva presença. E vou dar a palavra à senhora deputada Sónia Monteiro, do Chega, que dispõe de... Já está lá com o tempo. 3 minutos e 30 segundos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, hoje encontro-me neste púlpito não só como deputada, mas também como mãe. Discutimos uma realidade onde as crianças sofrem com dores incalculáveis. Uma realidade onde os pais olham para os seus filhos com uma dor na alma, pois não podem carregar a dor deles. A EB é uma doença rara, cruel, que rouba aos poucos a vida de cada criança. Esta petição representa mais de 10.500 portugueses que assinaram por algo simples, mas urgente. A comparticipação para os medicamentos, materiais e dispositivos médicos. Estamos a falar de crianças que não podem correr, não podem brincar, ser abraçadas sem que a pele fique ferida, que não podem comer normalmente sem que o esófago fique ferido. Estamos a falar de pais que passam horas a tratar de feridas com um cansaço que não se explica, mas com um amor, com uma coragem para o fazer sem questionar. Senhores deputados, há famílias que têm de escolher entre pagar a renda de casa ou comprar pensos que custam centenas de euros por mês. Medicamentos que não estão comparticipados, tratamentos que não existem no SNS e apoios que nunca chegam. São os rostos das crianças que vimos nas audições. São as mães que imploram por ajuda. São as lágrimas de quem todos os dias faz o impossível sem ter ninguém ao seu lado. O Chega propõe hoje o que é justo, o que é digno, o que é urgente. Hoje temos a oportunidade de fazer a diferença. Muito obrigada.
Obrigado. A senhora deputada Paula Santos, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento, naturalmente, uma saudação aos subscritores das duas petições que hoje aqui discutimos, dos doentes com epidermólise bolhosa, também sobre as vacinas antialérgicas. O PCP fez acompanhar e, naturalmente, acompanhamos as preocupações por parte das famílias, dos cuidadores de quem tem a doença de epidermólise bolhosa. É, de facto, uma doença com grandes implicações na pele, também noutros órgãos. Não há um tratamento eficaz, com custos avultados para as famílias, e por isso é que propomos aqui a gratuidade dos medicamentos e que haja, de facto, essa efetiva comparticipação, também a acessibilidade dos cuidados mais diferenciados, reduzindo os custos, em particular do transporte, a existência de protocolos adequados para o diagnóstico da doença e para a intervenção imediata, o reforço da formação dos profissionais de saúde sobre esta patologia, o apoio psicológico e social aos doentes, cuidadores e famílias, com particular atenção às crianças crianças e jovens, tendo em conta o impacto grande desta doença, em quem tem a doença, mas também nas respectivas famílias. Queríamos também, relativamente à petição sobre a reposição da comparticipação do tratamento de imunoterapia específica com alergénicos, dizer que o PCP acompanha as preocupações que aqui estão expressas nesta mesma petição. Somos sensíveis aos argumentos